detesto estas coisas.
Ninos! Atenção! Vou ver, exatamente. Atenção, meninos! Agora vou pedir aos professores para sentarem nas cadeiras de trás ou lá ao fundo. Queria pedir aos conservadores, para sentarem aqui deste lado, por favor. Começar aqui nessa primeira cadeira. Onde é que estão os liberais? Aqui deste lado. Os moderadores, a seguir. É isso que eu quero ver agora. Então, conservadores, braço no ar. Conservadores, braço no ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Está aquela menina ali ao fundo, braço no ar, mas não está a ver dos conservadores, ou se por causa também estão.
Vocês são de... Então, és conservadora? Tens que vir para o pé desta menina de roxo, está bem? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conservadores. Moderados, braço no ar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Quantos é que temos? 3 aí? Eu sugeri que depois vocês podem debater.
Ah, sim, é melhor depois virem para ali. E liberais temos 3? Boa sorte. Então, como vocês sabem... Como nós falámos lá em cima, temos 230 deputados, mas cada partido tem um número diferente, como vocês viram. Então, nem todos conseguem ter representatividade cá dentro do Parlamento. E isso acontece a mesma coisa nas comissões. Agora, imaginem, o deputado do PAN, a deputada do PAN, o deputado do JPP e o deputado do Bloco não conseguem estar em todas as comissões. São 14 comissões. Portanto, eles têm que escolher em que comissões é que estão. E, sendo só uma pessoa, o poder deles é um bocadinho mais reduzido do que o poder, por exemplo, o PSD, que tem 89. E é isso que nós queríamos criar aqui, e foi por isso que vocês foram divididos desta forma, para vocês perceberem que as leis, quando são feitas, não são feitas de uma forma muito fácil. Nem sempre nós conseguimos aquilo que nós queremos, e a ideia que nós temos, que achamos que é melhor, nem sempre é aquela que depois acaba por vencer. E é isso que vamos ver agora, o que é que vai acontecer. Está bem? Então, agora o que é que eu vou pedir? Vocês têm, nas vossos sacos, têm umas pastinhas... Podem tirar as pastinhas. Nas pastinhas têm isso mesmo. Está lá dentro. Ah, também tem caneta dentro do saco, está bem? Sim. Passar para aqui. É melhor, sim. Os três moderados têm que passar para este lado, desculpem, está bem? Então, vocês vão ter aí esta folhinha que tem uns quadrados. Esse é o programa, sim. Esta folhinha que tem uns quadrados. Sim, na pasta. E vão ter esta folhinha com este texto. E tem umas folhas brancas para poderem usar para escrever. Não é bem branco, exatamente. Essa e este quadrado, exatamente. E tem as folhas brancas, porque assim vocês têm um bloquinho também aí, mas guardam um bloquinho para vocês se quiserem não estragarem agora. Podem usar estas folhas todas, está bem? Então. Exatamente. Essas folhinhas brancas é para vocês usarem agora como rascunho, para poderem escrever. Então o que é que vão fazer? Cada um dos partidos, somos três, vão... criar um nome de partido, está bem? Portanto, vocês agora vão conversar as três, vocês vão conversar aí os nove, boa sorte, são muitos. Mas podem se levantar e podem se juntar aí, está bem? Não falem só... Olha, não. Podem se levantar para se juntarem, vou só pedir para não falarem muito alto, porque estamos todos, está bem? Portanto, vão formar então o partido, vão criar um nome, está bem? Vamos ter aí uns 5, 10 minutos para fazer isso. o nome e... porque vocês são liberais, não é? Podem, se quiserem colocar alguma frase que vos defina, também podem. E depois vão apresentar o vosso nome de partido. E a seguir vamos, então, eu vou ler aqui depois o artigo que vai ser alterado. E depois vocês vão ter, então, em uns 20 minutos para, entre vocês, decidirem o que é que querem alterar. Não se esqueçam que, normalmente, os conservadores são pessoas que têm, que neste caso, esta ideia que está aqui, se calhar é uma ideia que lhes agrada mais. Os liberais, normalmente, não é? Querem o quê? O que é que acham? Vocês são... Alterar o que está e fazer o quê? Sim. Mais liberdades, talvez, não é? E os moderados, é ali o que está no meio, certo? Pronto, isto é assim, logicamente, que é uma ideia assim geral, não é? Lógico. Nem todos os conservadores são conservadores, nem todos os liberais são liberais. Pronto, então vá, vamos lá. Podem, então, iniciar o nome do partido, podem-se levantar e juntar-se. Vocês aí, os moderados também, podem-se juntar e ver, e vocês as três, um nome forte, vá, força. Eu peço desculpa, mas esqueci-me de um pormenor importante. Vocês têm que escolher um porta-voz. Já todos os partidos têm nome e porta-voz. Então podem voltar aos vossos lugares que eu agora vou explicar a fase seguinte, está bem? Onde é que eu tinha? Aqui. Então, o que é que nós agora vamos fazer? Vocês vão apresentar o nome do vosso partido e dizer quem é o vosso porta-voz. Depois, este texto que vocês têm aqui é apenas uma secção do Estatuto de Aluno e Ética Escolar. Eu vou só ler a primeira frasezinha, está bem, nós não vamos ler isto tudo, e vou-vos ler a única linha que vocês vão fazer a alteração, está bem? Essa linha depois vocês vão, entre vocês, ler, ver se concordam e o que é que querem alterar. E então, cada quadradinho é um partido. Vocês escolhem o vosso quadrado, é indiferente. Esse quadradinho, vocês vão escrever a vossa proposta final. E por isso é que têm folhas de rascunho, para escreverem à vontade. E depois aqui escrevem a vossa proposta final. Depois, o porta-voz vai ler essa proposta. Cada partido vai ler a sua proposta. A seguir, vamos fazer uma votação. E vamos ver se alguma das propostas tem mais... Neste caso aqui até não é muito... Não vamos ter muita sorte. Então vamos fazer ao contrário, porque temos muita gente do conservador, o conservador ganha logo. Então vamos fazer, vocês vão apresentar as vossas propostas, exatamente, vamos fazer as vossas propostas e então a seguir vamos abrir o debate, está bem? E qual é o objetivo? O objetivo é conseguirem fazer que os vossos colegas mudem de ideias. Vocês que não concordam, se calhar até podem concordar, atenção. Mas quem não concordar com a ideia do outro partido, vocês têm que defender a vossa, dizer porque é que a vossa ideia que é a melhor, o que é que faz sentido na vossa ideia, em termos de, por exemplo, isto tem a ver com os telemóveis, vocês já perceberam, porque é que se deve usar os telemóveis em todo o lado, porque é que não se deve usar os telemóveis em lado nenhum, porque é que só se deve usar nas aulas, porque é que só se deve usar nos recreios, são ideias, está bem? Vocês vão ter que defender com unhas e garras a vossa ideia, ok? E o objetivo sempre é que os vossos colegas, os outros deputados, alinhem na vossa ideia, logicamente, e que votem a vosso favor, não é? Então, agora vamos ler o nome dos vossos partidos. Vou começar tal e qual como se começa, normalmente começa-se pelo partido que tem mais deputados, neste caso vamos falar do Conservadores. E então... O porta-voz pode depois ligar aí o microfone no verdinho, dizer o nome do partido, se faz favor.
O nome do partido é Basta.
Basta. E o nome da senhora deputada?
Isa Branco.
Ora, moderados.
O nome do nosso partido é VM e um ponto de exclamação. Vamos moderar.
Ok.
E eu sou Joana.
E os liberais?
O nome do partido. O nome do partido é JPL, que significa Juntos pela Liberdade. E o meu nome é Daniela Borges.
Muito bem. Então, eu vou dar início à sessão. Vamos passar à leitura do projeto. Vamos ler uma secção do Estatuto de Aluno e Ética Escolar, secção 2, o artigo 10, os deveres do aluno. O aluno tem o dever, sem prejuízo do disposto artigo 40 e dos demais deveres previstos no regulamento interno da escola, de... E agora, logicamente, não nos vamos amassar com isto tudo, vocês depois podem ler. Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente telemóveis, equipamentos, programas ou aplicações informáticas nos locais onde decorram aulas ou outras atividades formativas ou reuniões de órgãos ou estruturas da escola em que participe, exceto quando a utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor ou pelo responsável pela direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em grupo. Agora, cada partido vai ler novamente esta linha e vai decidir o que é que quer e o que é que não quer mudar, portanto, vai criar a sua linha, ok? E vamos ter agora uns... Vá, vamos fazer 20 minutos agora e depois se for preciso mais um bocadinho, está bem? Tem 20 minutos então para criar aqui uma alteração a esta linha, ok? Vá. Podem-se juntar, podem-se levantar. Se tiverem dúvidas, nós ajudamos. Olhem, vocês têm que, na alínea, aquilo que vocês concordam daquilo que está escrito pode ficar. Vocês só mudam aquilo que não concordam, está bem? E vão escrever esse textozinho e depois, no debate, vão ter que defender isso, está bem? E não se esqueçam que são moderados e conservadores. Vocês vão, se calhar, defender coisas que não acreditam. Mas é mesmo assim que faz parte, está bem agora? Senhores deputados, temos mais 5 minutos. 5 minutos. Senhores deputados, falta um minuto. Precisam de mais tempo? Senhores deputados, vamos, querem mais um bocadinho, meninas? Só um bocadinho? Sim? Então quando acabarem digam. Está bem, então quando acabar digam, que é mais fácil. Nós temos tempos, parece que a sala ali do lado está mais atrasada que nós. Vamos só esperar que os colegas terminem, está bem? Só aqui uns segundinhos, não há problema nenhum. Desligado, meus senhores deputados. Ora, então, há pouco falámos de haver um porta-voz, mas já percebi que havia aí mais meninos que estavam, se calhar, de falar. Não há problema nenhum, está bem? Portanto, o porta-voz agora vai apresentar o seu projeto e depois podem, os outros colegas podem também dizer alguma coisa, se quiserem, até da parte do debate, está bem? Vamos só tentar não falarmos todos ao mesmo tempo, está bem? Vamos, fala um. Até agora mesmo, na apresentação do projeto, o colega está a apresentar o projeto, nós vamos ouvir, depois vamos passar para o outro partido, depois para o outro partido, e na fase do debate eu vou dar sempre ordem de fala, a ordem da palavra a um dos vossos colegas, que vai falar, e depois, está bem? Vamos fazendo assim. Claro que podem fazer como, não façam como vêem no plenário, mas podem dizer se não concordam, está bem? Não vamos é fazer assim como... Perceberam, não é? Ora bem, então, vamos começar com o Partido dos Conservadores, o Partido Basta. Vou dar a palavra à deputada Isa para a apresentação do projeto. Senhora deputada.
Bom, o Grupo Parlamentar Basta decidiu que não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente telemóveis, equipamentos, programas ou aplicações informáticas em todo o recinto escolar.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Joana, do Partido VM.
O nosso partido, vamos moderar, né? VM. Nós, por sermos moderados, nós só adicionamos uma frase ao atual... Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente telemóveis, equipamentos, programas ou aplicações informáticas nos locais onde decorram aulas ou outras atividades formativas ou reuniões de órgãos ou estruturas da escola em que participe, exceto quando a utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor ou pelo responsável pela direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso e, em casos urgentes, situações extremas.
Ainda bem que era só uma frase. Então, agora dou a palavra à deputada Daniela JPL, por favor.
O nosso partido decidiu, como proposta, a utilização dos vários equipamentos tecnológicos em todos os locais escolares, incluindo as salas de aula, espaços exteriores e locais de convívio. Não tolerar nenhum género de desrespeito perante o outro com a utilização dos dispositivos, mas também não reprimir nem alterar a liberdade e zona de conforto do aluno.
Muito obrigada, Sra. Deputada Daniela. Vamos então dar início ao debate. Vou começar por dar a palavra ao Partido Conservador, à Isa ou a alguém que queira falar, para justificar a razão pela qual O vosso projeto tem essas indicações, essas informações.
Bom, nós chegámos à conclusão que a utilização de equipamentos tecnológicos prejudicam a concentração, a socialização, a comunicação e do aluno. Também ajuda na cábula de atividades e avaliações escolares. Pode também ajudar para infringir a privacidade de alguns alunos, tirando fotos não consentidas dos mesmos.
Algum senhor deputado moderado quer apresentar os seus fundamentos, por favor?
Nós chegamos à conclusão que, sim, os telemóveis prejudicam na concentração e no desenvolvimento mesmo do pensamento do aluno, porque com o telemóvel é muito fácil, em vez de nós pensarmos, nós vamos ao ChatGPT ou ao Google e eles dão-nos a resposta na hora. Mas também há que compreender que os telemóveis são, sim, importantes, porque em situações extremas ou casos urgentes, se nós na escola não tivermos o telemóvel ou algum meio de comunicação com os nossos responsáveis, se estivermos à espera que nós vamos ao PVX e que os funcionários liguem para os nossos pais, não dá. Então, nós defendemos que os telemóveis, sim, se prejudicam, mas em algumas situações eles são necessários.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Daniela, JPL, ou...
Sim? Para defender a nossa proposta, eu digo que a utilização dos telemóveis ou dos dispositivos móveis facilita a forma como nós obtemos informações e também é mais rápido. Claro que ao consultar informações na internet ou noutros sites fora da mesma, teremos que consultar os professores e pedir a autorização, principalmente em sala de aula. Ter em conta também que os professores, como eles apelam à veracidade das informações, nós temos que ter em conta isso e temos que pedir-lhes as informações corretas para o caso da nossa não estar. Claro que, como nós tivemos as informações, no segundo ciclo não é permitido, neste momento, a utilização de telemóveis e nós defendemos o contrário porque achamos que todos devem ter acesso ao mesmo para recorrer a informações tanto em horários de sala de aula como no exterior, para conseguir, talvez às vezes possam estar com alguma dúvida que seja precisa mesmo tirar na hora, ou como o outro partido referiu, urgências. As escolas também são muito conservadoras e reprimem a liberdade de expressão, na nossa opinião, dos alunos através das tecnologias. O uso dos mesmos deve ser encorajado, mas, claro, de uma forma favorável ao estudo. Obrigada.
Nós senhora achamos... Deputada, apresente-se, por favor, o seu nome.
Ana
Marques. Muito bem, senhora Deputada.
Nós achamos que esta lei não faz sentido existir, pois às vezes os próprios professores a quebram, pedem para nós usarmos o telemóvel e não faz sentido existir essa lei se eles próprios a quebram. Né?
Muito bem. Os professores já aguardarem os telefones todos. Agora vamos então dar início ao verdadeiro debate. Senhores deputados do Partido Conservador, o que é que acham aqui da apresentação dos vossos colegas? A senhora deputada queria dizer algo? Sim, faz favor. Apresente-se, por favor.
Chamo-me Letícia. Sobre o que a Daniela falou, ela disse que facilitava a busca de informação, mas ao facilitar a busca de informação não nos incapacita de pensar e de estimular o cérebro a fazer tipo pensar.
Senhora deputada Daniela, quer responder?
Obviamente a procura de informação não vai ser em todos os momentos possíveis, vai ser no momento extremo e em que realmente nós não saibamos o que fazer e se os professores, por exemplo, nos derem autorização, nós não vamos, obviamente, consultar a informação na internet a todos os passos que damos ou a qualquer pergunta que nos surja.
Senhora deputada Joana, tem palavra?
A deputada Daniela disse que o partido dela defende que nós devemos usar os telemóveis em todos os espaços escolares, mas eu queria perguntar, agora com a proibição dos telemóveis, não nota que todos os alunos convivem muito mais uns com os outros em vez de ficarem só a olhar para o telemóvel, mesmo que eles estejam a conviver com outras pessoas no telemóvel, a convivência física também é muito importante.
Senhora deputada?
Eu concordo com a sua opinião. É algo que eu também acho que é verdade, mas se nós pudermos ter os recursos perto de nós e não ter que andar a muito tempo para procurá-los, acho que é mais rápido e eficaz em situações urgentes, como o seu partido referiu. Claro que eu concordo com a parte de todos temos que ter contacto, todos temos que socializar uns com os outros, e acho que sim, as relações pessoais são importantes.
Senhores deputados conservadores, querem dizer algo? Apresente-se, por favor.
Carolina. Eu acho que não está o que a deputada Daniela falou, que não concordo, porque a nossa concentração na escola tem que ser vista como um dever e fora da escola podemos ter como um hobby ou uma coisa que gostamos de fazer, e na escola nós devemos ficar focados no que estamos a fazer e nos trabalhos e nos nossos deveres, e fora nós podemos, né? Mas dentro da escola eu concordo com a deputada Joana no que ela está a dizer em questão de socializarmos, porque há uns anos atrás nós víamos que as pessoas só olham para um ecrã e ninguém socializa, ninguém fala uns com os outros, e é uma coisa que veio muito a melhorar. Obrigada.
Senhora deputada?
Lara Martins. Eu não concordo com o que a senhora deputada Daniela disse, pois... falou sobre facilitar a forma de obter informações. Acho que quase todas as escolas disponibilizam o kit digital, ou seja, o computador, os fones, pronto. E conseguimos obter informações a partir do computador, não do telemóvel.
Agora vou dar a palavra aqui a esta senhora deputada, porque ela já está com ar muito zangado e eu estou a ficar com receio.
A Carolina disse que as pessoas com o telemóvel ficam muito focadas, mas não é porque nós usamos o telemóvel na escola ou de qualquer sítio que não vamos interagir com as outras pessoas. Não é porque temos um telemóvel que... Entendeste? E... Fiquei... Eu ia dizer alguma coisa, esqueci.
Vamos dar a palavra à colega de partido e já vamos ali depois aos moderados.
Eu gostaria de responder à deputada Lara Martins. Disse que os computadores nos davam as informações que o telemóvel também poderia dar, mas o que estamos aqui a tratar não é só o uso de telemóveis, mas sim o uso de dispositivos móveis e que fornecem informações, ou seja, o computador também não é permitido em certas escolas, tal como o telemóvel. E acho que já respondi.
Então, agora ali a senhora deputada Joana.
Respondendo à senhora deputada Lara, o telefone, em quase todas as escolas, é verdade, nós disponibilizam o kit digital que nós podemos usar o computador, mas o computador não se compara à praticidade do telefone ao computador. E o computador só é permitido usar na sala de aula, e se nós estivermos em situações complicadas, nós não vamos pegar no computador e meter o computador ao ouvido para ligar para os pais. Então o telefone também é muito importante por causa disso.
Ora, agora o Partido Conservadores, ou a Lara ou a Isa... E a Rita, portanto temos três deputados a querer falar. É como...
Então, bom, vamos... A minha era mais uma pergunta à senhora deputada Daniela. Não acha que o uso de dispositivos tecnológicos na escola, não é só mais mais-valia para cábulas e, posteriormente, para a captura de fotos não consentidas de outros alunos?
Ora, vamos só responder, senhora deputada Daniela.
Como nós referimos anteriormente, o uso de telemóveis é uma coisa que deve ser utilizada com respeito, ou seja, não se pode desrespeitar ninguém, não se pode capturar imagens que não sejam permitidas. O uso de cábulas, eu acho que isso já depende de cada aluno, que tem que ter noção de que se estiver a copiar não vai estar a aprender nada, não vai estar a melhorar o seu futuro, e se querem realmente ter uma carreira, isso não vai ser o caminho certo.
Senhora deputada Rita.
Sobre procurar informação no telemóvel e nos computadores, acho que não se deve ser utilizado de nenhuma das maneiras, e é por isso que na escola nós temos acesso a uma biblioteca e a professores, porque se tivermos alguma dúvida vamos procurar, não um computador nem um telemóvel.
Acho que está tudo a aquecer um bocadinho, senhora deputada Lara.
Eu quero contradizer a opinião da senhora deputada Daniela. Pois disse que o caso das cábulas, os alunos estão na idade, se calhar, onde a maturidade não é suficiente para entender isso, e se calhar não têm a capacidade de compreender que aquilo pode estar a fazer mal para o seu futuro e para a sua carreira.
Deputada do Partido Moderado, uma ou outra? Quem?
Eu queria responder à deputada Isabel. Isa, eu acho que isso das cábulas e das fotos de outras pessoas sem o seu consentimento também vai muito dos alunos. Não é por proibir tudo, porque por uns pagam os outros. Não é por proibir tudo e ser conservador, como vocês são e o vosso partido é. Não é por proibir tudo porque nós vemos isso a acontecer, não é? Porque quanto mais proíbe, mais vontade dá, Joana, mais vontade dá de fazer. E vai, isso também depende muito dos alunos. Não adianta proibir se eles vão continuar a fazer o mesmo.
Senhora deputada Isa, para responder.
Bom, à resposta da senhora deputada Joana, mas sabendo que são alunos e que estão sob a responsabilidade da escola, o seu partido, porventura, teria alguma forma de ensinar os alunos de que cábulas e fotos de outros alunos não consentidas não é certo?
Pode responder, senhora deputada.
Eu queria responder, como a deputada Gabriela está a dizer, faltas disciplinares e ocorrências existem para isso mesmo, para serem usadas, e eu queria lhe perguntar, se o seu partido é tão conservador, como é que explica que a maior parte das cábulas hoje em dia com a proibição dos telemóveis são papeizinhos com as respostas? Não adianta... Não adianta proibir os telemóveis e os aparelhos tecnológicos, se continua, mesmo das formas mais antigas, ainda continuam a copiar.
Então, vamos dar a palavra à deputada Isa para responder e depois saltamos aqui ao liberal, está bem?
Senhora deputada Joana, como é que a senhora sabe isso e como é que a senhora pode confirmar? A senhora porventura tem estatísticas?
Alguém contou. Sim, senhora deputada.
Como é que... Eu faço a mesma pergunta. Como é que a senhora deputada Isa sabe que se copia, que dá para copiar com os telemóveis e aparelhos eletrónicos?
Ora, então agora passo a palavra ao grupo parlamentar do JPL, à senhora deputada Daniela.
Para responder ao que a senhora deputada Lara disse há bocado sobre as cábulas, como é o que se está a falar agora, eu concordo por parte da deputada Joana, que disse que não é preciso telemóveis nem dispositivos para copiar ou fazer cábulas nos testes. Também para fazer cábulas não é algo que, como eu disse anteriormente, uma pessoa que pense e que queira realmente ter algo no futuro faça, mas sim, os jovens não têm
100% de maturidade, mas estão a caminhar para lá e há idades complicadas, mas eu acho que quem quer realmente fazer parte de algo que vá ser importante e fazer algo de jeito, vamos dizer assim, da vida, já tem que ter, com esta idade, já tem que começar a ter noção do que realmente, das escolhas que faz.
Então, vou dar a palavra à senhora deputada Lara, que já estava ali há algum tempo com o braço no ar.
Respondendo à senhora deputada Daniela, vocês também queriam dar a liberdade aos alunos do segundo ciclo. Acham que alunos do quinto ano teriam essa capacidade de pensar sobre isso?
Senhora deputada Daniela.
Eu acho que na maior parte das vezes os alunos recebem os telemóveis por volta dessa idade, porque os pais lhes dão confiança para tal. Se não tivessem confiança nos seus próprios filhos e se achassem que eles não precisavam, não lhes davam um telemóvel e não lhes permitiam o acesso a essas redes.
Senhora deputada Rita, só para... Está bem?
Respondendo à senhora deputada Joana... sobre a parte de copiar, vamos concordar que é muito mais fácil copiar com um telemóvel, porque, querendo ou não, vamos estudar um bocado a fazer cábulas em casa, pelo menos. No telemóvel é bem mais fácil copiar, porque se fizermos cábulas de uma coisa, esperar que saia isso no teste e não sair isso no teste. As cábulas já não vão servir nada. O telemóvel não. O telemóvel chega-se ali e pronto.
Então, qual das duas quer responder? Não, estou a brincar. A senhora deputada do VM, deputada Joana, para responder à senhora deputada Rita e depois
Eu não ia responder à senhora deputada Rita porque ela está a comprovar o que eu já tinha dito, que os telefones são necessários só em certos espaços e eu queria só dizer que não faz sentido nenhum os telefones só serem proibidos no segundo ciclo, porque as idades mais complicadas são a partir do terceiro e no secundário, não faz sentido nenhum só ser... Os meninos do 5º e 6º ano costumam ter 10, 11, 12 anos. Não são nessas idades que se faz as coisas piores, principalmente com os telemóveis. Então não faz sentido.
Como é que te chamas? Ana. Senhora deputada Ana.
Eu quero responder à Rita e depois à Joana. Primeiro respondendo à Rita. Quem quer copiar ou quem acha que precisa de copiar não precisa de um telemóvel para nada. Copia de qualquer forma. Respondendo à deputada Joana... Se a idade, né, estavas a falar do segundo ciclo, não é tão problemática, porquê é que é proibido? Porquê é que não é...
É o que eu acabei de dizer, não faz sentido nenhum ser só para o segundo ciclo. Devia ser para todos ou para nenhum.
Senhora deputada Daniela.
Respondendo à senhora deputada Joana. Já que é proibido no segundo ciclo e não no terceiro e secundário, que, como diz, são os mais problemáticos, então também pode ser aceito e utilizado no segundo ciclo e não, em vez de proibir a todos, não. Tipo, dá-se a liberdade de utilização dos dispositivos também ao segundo ciclo.
Senhora deputada Lara, se quiser responder.
Não é para responder, era para falar com a
Joana. Peço desculpa, eu já estou um bocadinho baralhada com os nomes, mas vamos agora ali à senhora deputada Lara e depois voltamos ali à senhora deputada Joana.
Mudando um bocadinho o tema, não quero falar sobre as cábulas e sim sobre os casos urgentes que o partido Vamos Moderar falou no início. Como a senhora deputada Joana já tinha falado sobre o PBX, temos esse local para... conseguir falar com os nossos pais, e se este estiver muito cheio, com muitas pessoas, podemos pedir a qualquer professor para ligar aos nossos pais.
Senhora deputada Joana, pode responder?
Eu queria responder à senhora deputada Lara, que nós temos que ser corretos, mas também temos que ser humanos. Toda a gente nesta sala sabe que há assuntos que são mais delicados e que ninguém se sente à vontade de falar com professores ou com auxiliares. Por isso, nós, o nosso partido defende que os telefones devem sim ser proibidos em alguns sítios, mas outros não, os sítios onde eles são necessários, como ligar para os nossos pais, pais ou responsáveis, ou pessoas que nós nos sentimos mais confortáveis de falar, que de certeza não são professores nem funcionários.
Senhora Deputada Lara.
Mas, por exemplo, uma coisa urgente acontece numa sala de aula. Os telefones vão ser permitidos nessa sala de aula?
Não, porque foi o que eu disse, foi o que nós estamos a defender desde o início. Os telefones na sala de aula não devem ser permitidos, mas em casos urgentes e situações que são mesmo necessários, fora da sala de aula, são necessários.
Senhora Deputada Daniela.
O que eu acho que a senhora deputada Lara queria dizer há bocado era que o recorrer, depois dito pela deputada Joana, aos professores não era falar com eles diretamente, mas sim pedir-lhes o telemóvel. Era isso, foi o que eu entendi. Eu acho que isso também pode ser uma opção se o aluno não tiver na presença dele um telemóvel, pois não lhe foi disponibilizado pelos pais. Se tiver, eu acho que deveria ser utilizado o telemóvel do próprio aluno, pois os professores também têm a sua vida, também estão na sala dos professores, que pode ficar longe ou distante do local onde se encontram os problemas ou o aluno teve alguma situação. E eu acho que, por isso, os alunos deveriam ter na mesma o seu dispositivo móvel.
Senhora Deputada Ana.
O que a senhora deputada Joana disse não faz muito sentido, porque diz que se houver uma emergência dentro da sala de aula, o aluno não poderia usar o telemóvel, mas se ele pudesse, calma, se ele pudesse sim usar o telemóvel na sala, o assunto já seria resolvido, já teria sido resolvido na hora, e não é preciso pedir a professores, o próprio aluno resolve o seu problema e não chateia ninguém.
Senhora Deputada Joana.
Eu queria, antes de mudar de assunto, eu queria responder à senhora deputada Ana, que é por causa de pensamentos como o seu que o mundo se encontra na... Corta. Agora vou continuar. Que o mundo está na situação que está, porque se nós formos resolver os nossos problemas de forma autoritária, principalmente jovens que não têm a maturidade e a responsabilidade formada como adultos.
Então, vamos agora passar para as alegações finais, está bem? Senhora deputada Isa, estava a pedir a palavra, pode falar.
É só porque eu encontrei um erro na fala da senhora deputada Joana. A senhora diz que realmente... Encontro até um pouco de razão, que podem haver assuntos que são demasiado constrangedores para pedir a um auxiliar um professor de telemóvel. Mas se o aluno não tiver um telemóvel durante a sala de aula e for um assunto urgente que seja envergonhoso para pedir a um professor, como é que vai resolver?
Pode responder, não, senhora deputada.
Não tendo outra alternativa, temos que recorrer...
Já temos à parte, muito bem, tudo bem.
ou falamos, porque... Ou... Calma. Ou recorremos a pessoas que nos são próximas, como amigos, que tenham telemóveis, ou, em último caso, temos que... Eu não disse que isso não podia acontecer. Nós só temos que, em último caso, isso tem que acontecer, porque acho que ainda, no século XXI, ainda não dá para se comunicar por telepatia com ninguém.
A senhora deputada do Partido Moderado quer falar? Se faz favor. Não quer falar. Só um bocadinho, está bem? Como é que te chamas, querida?
Maria.
A senhora deputada então, Maria, faz favor.
Eu queria dizer que, no caso de um aluno não ter telemóvel, nós não precisamos ficar assim tão constrangidos, por causa que nós podemos ir ao PBX e pedir para falar nós próprios, não ter que dizer aos funcionários para falar.
Muito bem, muito obrigada. Podem bater palmas se quiserem, estão à vontade. Senhora deputada Daniela, tem a palavra.
Eu só queria completar o raciocínio da deputada Joana, porque eu acho que não ficou completo. Eu acho que sim, os alunos na sala de aula podem ter, se tiverem o telemóvel e se estiverem em situações que só queiram resolver por eles próprios ou diretamente com os pais ou responsáveis, deveriam ter o seu telemóvel e se não tiverem mesmo essa situação e não conseguirem, aí concordo que peçam aos professores ou a um amigo e se for algo que eles não consigam mesmo contar é simplesmente dizem aos professores que não querem referir o quê, mas precisam urgentemente falar com os pais. Tirando isso, se esse for em último caso, claro, mas se não for, concordo que os alunos devem ter o telemóvel com eles e tirar as...
Senhora deputada Isa, tem a palavra?
Primeiramente, se todos os alunos não têm o telemóvel durante a sala de aula, recorrer a um amigo é impossível. E em segundo ponto, se durante a sala de aula um assunto constrangedor tem que ser dito ao professor, então durante os intervalos é a mesma coisa. Não irá mudar entre uma sala de aula e um recreio. O assunto constrangedor pode ser o mesmo.
Senhora deputada Joana?
Não vale a pena responder à senhora deputada. Eu só queria referir um tema que nós repetimos muito nos nossos argumentos, que é o quanto a internet e... Porque o nosso partido, nós somos contra e a favor ao mesmo tempo, porque nós somos moderados. E agora eu vou ser contra o uso dos aparelhos digitais. O quanto isso dificulta no desenvolvimento do nosso pensamento, a nossa criatividade e principalmente o vício, porque já foi confirmado em vários estudos, quanto mais scroll nós fazemos, quanto mais viciados, quanto quanto meu Deus, está estourando. Quanto mais scroll nós fazemos, o nosso cérebro liberta mais dopamina e isso torna-nos mais viciados, ou seja, o nosso cérebro descansa menos do que era suposto, deixa-nos mais ansiosos. Os nossos 5 minutinhos a mais no telemóvel antes de dormir tornam-se horas e nós não descansamos o suficiente.
A senhora deputada do mesmo partido pode concluir para passarmos aqui ao partido...
Acrescentando à minha colega, os telemóveis também são importantes para... é importante, não usar os telemóveis também, porque é extremamente importante o tédio para estimular o pensamento do nosso cérebro, porque quando estamos entediados, o que mais queremos é sair daquela situação. Logo, o nosso cérebro vai estar, mais apto para pensar mais rápido em coisas para se fazer.
Então, vamos para começar a concluir. Vou dar a palavra ao partido do JPL, a senhora deputada Daniela, a senhora deputada Ana. Faz favor.
Queria só responder à deputada Joana, que disse que fazer scroll, assim dizendo, vai impedir os nossos pensamentos e vai nos bloquear, assim dizendo, o cérebro. Isso não é verdade, quer dizer, pode ser verdade, mas não na situação que se impõe aqui, que é em contexto de sala de aula e em contexto escolar, pesquisar informações. Informações normalmente não são pesquisadas em vídeos, em reels e a fazer scroll, e sim noutros sítios que se possa ler, aprender e verificar textos que não estão em vídeos.
Senhora deputada Ana, e depois vamos à senhora deputada Joana para responder.
O que a senhora deputada Joana disse, ela está a pegar em outro tema totalmente diferente do que está aqui referido, é o telemóvel nas escolas. E ela está a dizer que estudos confirmam que o scroll, não sei o quê, mas não tem nada a ver com a escola, porque a deputada Daniela já disse que para buscar informação, digamos assim, não é preciso ser um vídeo. Há textos, há livros, mesmo digitalmente.
Então, vamos concluir, vamos dar a palavra à senhora deputada Joana, à senhora deputada Lara e vamos concluir, está bem?
Eu queria responder às duas e depois acrescentar. Supostamente num debate não se fala só de um único tema. Começa-se num tema e depois dispersamos. Eu não estava a falar no recinto escolar, mas já que querem falar sobre... Nós não temos que estar a estudar ou sempre a recolher informação, e nós costumamos fazer scroll. E respondendo à senhora deputada Daniela, não é mentira, a ciência comprovou, mas se a ciência está errada e a doutora Daniela está certa, quem sou eu para criticar?
Ora então, parece que isto está a começar a aquecer um bocadinho, não é? Então, eu vou dar a palavra à senhora deputada Lara, mas acho que temos que dar à senhora deputada... Deixa-lhe ligar o microfone. Peço desculpa.
A senhora deputada Joana já disse o que eu ia dizer, portanto...
Ok, então eu acho que tenho que dar direito à senhora deputada Daniela de responder, porque não sei se é quase uma defesa da honra, não sei... Já agora os deputados às vezes usam essa figura de defesa da honra.
Respondendo à deputada Joana, obviamente esta é a minha opinião. O que é dado no debate é a opinião, não uma certeza, porque há muitas opiniões sobre cada tema e não pode ser só levada uma em consideração. Obviamente o tema aqui falado, como foi dito no início, antes de começarmos todo este debate e toda esta reunião, assim dizendo, foi que os telemóveis e dispositivos... tecnológicos eram usados na escola e só na escola, e normalmente nesses espaços o que é retirado dos telemóveis é informação. Nos intervalos, claro que eu não posso dizer que não é feito scroll, assim dizendo, mas claro, isso fica ao cabo de cada pessoa e não se vai proibir isso, porque se os alunos têm acesso ao telemóvel, eles podem fazer o que eles quiserem, tecnicamente, podem ir para as redes sociais e fazerem o que quiserem, mas normalmente numa escola o que é retirado de internet e de sites é informação.
Então, vamos dar a última palavra ao deputado ao Partido Conservador e a seguir vamos passar para a votação. Temos duas deputadas, não sei qual das duas é que quer...
Eu compreendo e respeito a sua opinião, mas contra os factos da ciência não há muito o que rebater, mas pronto, ok. Eu vou fazer a pergunta, mas como nós não temos
senhora,
mais tempo...
Senhora deputada, a palavra foi dada ao Partido Conservadores. Temos que respeitar, está bem, a ordem da palavra e neste caso temos a senhora deputada... Carolina, exatamente, para falar e a seguir vamos passar às votações.
Ok. Eu só queria dizer uma coisa, que muitas vezes o que nós vemos no scroll não está certo, não, na informação certa, e que nós só estamos a ver aquilo por prazer, e assim, e isso deixa-nos só mais ansiosos e perdemos tempo, entre aspas. Então, não é um benefício.
Muito bem, vamos então passar à votação. Vamos fazer a votação de projeto a projeto, está bem? Portanto, vamos votar o projeto do Partido Conservadores, que à alínea do artigo 10 acrescentou que estas restrições são a todo o recinto escolar. Isso corrijam se eu estiver errada, ok? Então, quem vota a favor, levanta o braço. Quem vota a favor, tem que levantar o braço. Não, não é a opinião, é o... Vamos votar... Exatamente, vocês vão votar como o vosso partido, está bem?
Temos que votar
Olha, é assim. Existe uma coisa que se chama disciplina de voto. Há partidos... Ouçam, há partidos que têm disciplina de voto e partidos que não têm disciplina de voto. Vocês podem decidir isso. Disciplina de voto é o partido vota todo da mesma forma, mesmo que um deputado possa concordar menos com aquele projeto. E, portanto, vocês podem, vou-vos dar aqui um minutinho só, decidir entre partidos se querem ter disciplina de voto ou não. Está bem? Depois, o que é que nós vamos votar? Vamos votar a proposta inicial, que no caso dos conservadores era manter esta linha toda, acrescentando que toda esta seria em todo o recinto escolar. O partido dos VM dizia que era exceto quando a atualização era relacionada com a atividade e com a devida autorização, e depois tinha um bocadinho de texto maior que eu não tomei nota de tudo porque era muito grande. E o JPL em que o telemóvel podia ser utilizado em todos os locais. Portanto, basicamente era isto. Portanto, acrescentava-se que a proibição era em todo o recinto escolar. Daquele lado tínhamos a televisão podia ser utilizada em atividades para escolas e com a devida utilização dos professores, e deste lado que o telemóvel devia ser utilizado em todos os locais, ok? Portanto, podem falar entre vocês em um minutinho só ver se decidem se têm disciplina de voto ou não, e a seguir fazemos a votação. Já está, senhores deputados? Estás a apontar. Ok. Aqui, agora aqui apostei e a mesma coisa ali. Sim. Outra coisa que eu me estava a esquecer agora. Vocês também se podem abster. O que é que significa? Não votam nem contra, nem a favor. Está bem? Ou seja, mas vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou dizer quem vota a favor do projeto A, quem vota a favor levanta o braço, quem vota contra vota o braço, quem se abstém, ou seja, quem nem vota nem a favor nem contra, levanta o braço, ok?
Votam nos três projetos.
Vamos votar os três projetos, exatamente. Podem votar a favor, contra ou podem se abster, ou seja, não votam, vá, digamos assim. Claro. Podem votar no vosso próprio projeto, claro.
Podem ter convencidos.
Senhores deputados, temos que continuar. Temos que continuar, está bem? Então, vamos passar à votação do primeiro projeto. O primeiro projeto é o projeto do Partido Basta, que alarga a proibição da utilização dos telemóveis. Senhores deputados, a proibição alarga a proibição dos telemóveis em todos os recintos escolares. Portanto, é o projeto do Partido Basta. Quem vota a favor? Estava a faltar um número. Eu troquei aqui, que vocês chegaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas eles são 8, os moderados são 8. Desculpem, quem vota contra? Senhor Presidente da outra sala, Senhor Presidente da outra sala, está a fazer muito barulho. Vou pedir que, por favor, se saia desta sala, feche a porta. Muito obrigada. Quem vota contra o projeto Basta? Quem se abstém? Então... A senhora deputada Joana quer trocar a sua intenção de voto? Enganou-se aí um bocadinho?
Sim, porque... posso? Porque como o nosso partido é moderado, nós não concordamos nem com, nós nem concordamos nem discordamos nem com um nem com outro.
Então vão, têm liberdade de voto?
Sim.
Ok, então vamos lá. Já tivemos o voto a favor, o voto contra novamente, só para verificar quem vota contra. Sim, sim, estamos a votar o mesmo projeto. Pronto. E quem se abstém? Aqui são três, sim. Ora, este projeto foi aprovado. Não, desculpem, este projeto não foi aprovado, porque tivemos 8 votos a favor, 3 contra e 9 abstenções. Vamos passar para o projeto do partido Vamos Moderar, que, além do que está escrito na linha do artigo 10, acrescenta que a utilização dos telemóveis é permitida para a atividade escolar com a devida autorização dos professores. Quem vota a favor do projeto Vamos Moderar? Quem vota contra? E quem se abstém? Então, o projeto não foi aprovado com... Temos 9 votos a favor e 11 abstenções e 0 votos contra. Vamos passar para o terceiro projeto. Senhores deputados, vamos passar para o terceiro projeto do Partido Juntos pela Liberdade, que estabelece a utilização dos telemóveis em todos os locais do recinto escolar. Quem vota a favor? Quem vota contra? E quem se abstém? Ora então, mais um projeto que não foi aprovado. Então, neste projeto houve 3 votos a favor e houve... Meninos, neste projeto houve 3 votos a favor e 17 votos contra, portanto o projeto foi rejeitado. Então, agora temos aqui um impasse, não é? Toda a gente quer ir jantar, mas temos que ter uma lei aprovada. Então, nós temos aqui, o projeto dos liberais está fora da corrida, digamos assim, porque foi 17 votos contra, e temos aqui o projeto dos moderados, que tiveram 9 votos a favor, e o projeto Basta, que teve 8 votos a favor. Eu pergunto, isto normalmente não acontece desta maneira, está bem? Ou seja, vocês agora... Sim, poderíamos ir vamos a uma segunda votação. O que eu iria dizer é que eu ia perguntar se alguém queria mudar a intenção de voto, mas vamos sim, a uma segunda votação. Vamos então a uma segunda votação. Vamos fazer entre o A e o B, exatamente. Vamos votar novamente o projeto do partido Basta. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Vamos então agora à votação do projeto do partido VM. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Então, o projeto Basta teve 8 votos a favor e 12 votos contra, e o projeto dos Vamos Moderar teve 12 votos a favor e 8 votos contra, sendo o projeto aprovado. Não saímos daqui. Não, eles ganharam, eles tinham 9. Ora, agora queria só concluir e dizer-vos que isto... que vocês experimentaram aqui agora é aquilo que acontece na realidade. Nem todos os partidos... Desculpem. Nem todos os partidos têm o número de deputados que gostariam de ter para poder fazer aprovar os seus projetos. Portanto, aqui tivemos o quê? Tivemos uma mudança da parte do partido Juntos pela Liberdade, que entre os dois projetos decidiu que aquele projeto, o deles não sendo aprovado, que aquele projeto seria o que estaria mais próximo das suas ideias e por isso é que eles votaram a favor daquele projeto, está bem? E isto é o que acontece na realidade dentro da Assembleia da República. Portanto, normalmente quem tem uma maioria acaba por conseguir eleger mais, aprovar mais leis, mas também acontece que às vezes as pessoas fazerem exatamente isto, portanto mudarem a sua intenção de voto para tentarem que o projeto fique o melhor possível dentro daquilo que eles próprios consideram. Ok? Vocês próprios poderiam até decidir mudar alguma coisa daquilo que escreveram com base nos argumentos dos vossos colegas. Podiam ter acabado por decidir que eles deram ali explicaram uma situação de uma forma que vocês não tinham pensado nisso e vocês disseram, não, aquilo tem lógica, portanto, vamos incluir isto no nosso projeto. E o nosso projeto final acaba por ter uma alteração porque nós acabamos por fazer também aqui uma concordância, digamos assim, com outros, está bem? Portanto, não estamos aqui naquela de a minha ideia que é a vencedora, mas sim de chegar a um consenso e perceber qual é a ideia melhor para ser aplicada, e neste caso, na nossa sociedade, ok? Já agora para vos dizer, este Estatuto do Aluno de Ética Escolar, este artigo especificamente, isto é 2012, mas em 2025, como as vossas colegas aqui referiram, já houve uma alteração, portanto os telemóveis já estão proibidos para o primeiro e o segundo ciclo. Nós optámos por usar a lei base, também, porque era mais fácil para nós fazermos aqui esta discussão, mas essa alteração já foi feita, o primeiro e o segundo ciclo já não tem telemóveis. Diz. Isso é um bocadinho questionável, o que é o Partido Moderado e o que é que não é o Partido Moderado dentro da Assembleia. Tu tens vários partidos.
Como eles fizeram, apoiaram e ao mesmo tempo contrariaram.
Um partido que seja moderado normalmente está ali no meio, não é? Portanto,
se calhar tem mais...
Depende do número de votos de deputados que tenha. Sim, exatamente. Como nós vimos lá em cima... Por exemplo, vou-vos falar dos partidos maiores. O PS tem 58, o PSD tem 89 e o Chega tem 60. Portanto, se o PSD se juntar com o Chega, por exemplo, tem uma maioria, certo? Portanto, um projeto que seja apresentado por este, um partido destes que seja, tenha a concordância, é aprovado. Mas se o Chega não se juntar ao PSD, o PSD já não consegue aprovar. Se não tiver, por exemplo, o PS ou o Bloco, ou o PCP, ou seja, eles têm que entrar ali nestas reuniões pequenas, que são as comissões, é aqui que eles fazem o trabalho verdadeiro, é aqui que eles apresentam, exatamente, é aqui que eles apresentam todas as alterações e votam e chegam a um consenso. Portanto, destas comissões, este projeto iria sair daqui, iria para o plenário e agora iria ser votado por todos os partidos, ok? Portanto, o objetivo é esse, é fazer as leis que melhor se ajustem à nossa população. E o papel dos deputados é esse, está bem? Não é só defender a sua ideia, mas também saber quando é que deve dizer que sim, efetivamente, podemos mudar aqui esta linha e esta, porque daquele lado também têm razão, está bem? Vamos lá.